Aleluia. Boa noite, igreja. Graças e paz, tudo bem? Olha para a pessoa que está do seu lado, já chama ela de linda, de lindo, porque nós somos lindos, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Olha mais uma vez e fala assim: relaxa. O Senhor quer falar com você. Você pode respirar também. Parece que está tenso, né, irmãos? A Help falou para mim assim: você não vai colocar blusa, tá frio, né? Eu realmente estava com frio. Mas foi subir aqui, nossa, já esquentou já. Mas é assim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Amados, sempre é uma honra poder estar aqui, né? Não só na parte do louvor, né? Mas também podendo transmitir aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. E quando o pastor perguntou se eu podia trazer a mensagem essa noite, eu falei: nossa, o que eu vou falar? Tantas coisas o Senhor fala com a gente, mas na hora parece que dá um branco, né? Parece que tudo some. Mas desde ontem, Deus ardeu no meu coração uma palavra sobre improváveis. Olhe para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e diga: você é um improvável de Deus. Eu queria ler o primeiro texto, livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Eu queria começando falando para você que eu acho o nosso Deus um Deus muito, muito carinhoso. E eu vejo que ele tem um humor super diferenciado, porque ele escolhe pessoas improváveis, pessoas que aos olhos humanos talvez não seria nada. Talvez não romperia nada. Talvez não chegaria em lugar nenhum. Mas ele faz tudo isso, né, para mostrar para a gente que não é pelo que a gente pensa, pelo que a gente sabe, pelo nosso conhecimento, mas ele usa quem ele quer. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Amém? Com esse texto eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero motivar você a não desistir do teu chamado. A não desistir do propósito que Deus chamou você. O propósito que Deus estabeleceu para você. Eu pensando no que eu traria essa noite, e eu lembrei de certa vez que eu entrei numa certa igreja, e era só cajadada, só cajadada, só cajadada, só cajadada, só cajadada. Não que Deus não estava falando. Mas eu falei: Senhor, eu acho que eu não tenho mais salvação, pelo que estou falando aí. Eu já estou lá, né, no inferno já. E às vezes a gente vem para a casa do Senhor querendo ouvir uma palavra que nos anime, uma palavra que traga salvação, que fortaleça. E eu quero trazer essa palavra nessa noite para você, A gente pode se sentir fraco muitas das vezes, a gente pode se sentir cansado. Eu mudei de emprego há pouco tempo e eu estava muito acostumado a trabalhar dia sim, dia não. Vida de folgado, né, irmãos? Dia sim, dia não, trabalho, dia sim, dia não, folga, né? O irmão Antônio lá trabalha dia sim, dia não também, né? E o nosso corpo acostuma. E eu estou numa adaptação ainda, meu corpo está numa adaptação, porque agora eu trabalho todos os dias, né? Praticamente, né? Folga só final de semana. Mas amém por isso. É bênção de Deus esse trabalho para mim e para minha esposa. Mas às vezes a gente se sente fraco. E essas últimas semanas eu me senti muito cansado. E eu chegava na igreja, eu chegava às vezes no ensaio para ensaiar, e eu falava: meu Deus, eu podia estar lá em casa descansando. Eu podia estar lá em casa deitado, talvez assistindo jornal, talvez assistindo uma série, relaxando. Mas eu estou aqui. E, amados, ontem a gente teve ensaio do louvor, e antes do ensaio a gente tem aula com o nosso irmão Vinícius. Ele dá aula de técnica vocal pra gente. Tem nos ajudado bastante nessa parte. E pense, das 8 horas até quase 11 horas da noite, estudando, se dedicando, buscando em Deus se aperfeiçoar para oferecer para Ele o nosso melhor. Então você talvez não sabia disso, mas quando você vê um de nós aí, os irmãos do louvor, queria honrar eles por isso, né? O pastor Leandro domingo até citou o caso da Natália com o irmão Eloílson, que mora do outro lado da cidade. Eu já fiz muito isso. Eu morava aqui em Pinhais e congregava lá no Santa Quitéria. Mas a gente tem que ficar. A gente tem que estar onde Deus nos colocou. E a gente pode se sentir fraco e cansado. Isso é normal. O nosso corpo, ele pede também por descanso. Mas há uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, uma frase de um pastor amigo meu que ficou na minha memória, até hoje ficou marcada, né? Podemos nos sentir fracos e cansados na igreja, mas não podemos e não devemos nos sentir cansados da igreja. Porque quando isso acontece, daí a gente está morto espiritualmente. Daí a gente já ligou o piloto automático, né? Eu nunca entrei num carro Tesla, mas eu tenho vontade, só para ligar o piloto automático do carro Tesla. Tem outros carros com os pilotos automáticos, né? Mas a gente ligou o piloto automático. E daí a gente já faz as coisas, tipo, não por amor. Não por amar a Deus, por amar a obra dele. Mas pela rotina que se tornou, né, o ministério, as atividades na igreja. Isso não pode acontecer. Essa frase é do pastor Alessandro Godot. Deus chamou algumas pessoas improváveis. E a primeira personagem bíblica que eu queria falar para vocês foi Abraão. Abraão não tinha esperança de ser pai. Mas olha como Deus é de humor peculiar. Deus chama Abraão sem esperança de ser pai. Isaac, que era a esperança concluída de Abraão, para ser sacrificada. Deus chama Jacó, que era usurpador, para se tornar Israel, príncipe de Deus. Você consegue ver, tipo, a lógica nisso? Não há lógica nisso para nós, meros mortais, né? Mas para Deus, isso é tão simples. Ele muda o nosso nome, ele muda a nossa forma de pensar, ele muda a nossa forma até de ver as situações. Eu creio que todos aqui já passaram por problemas, que hoje olha para trás e lembra da situação e pensa assim, nossa, era tão simples, era só fazer desse jeito. E na hora, no momento da situação difícil, a gente, tipo, faz aquela tempestade num copo d'água e a gente não consegue raciocinar e ver a luz no fim do túnel. A gente não consegue ver a solução, não consegue ver a situação como Deus vê. E Deus às vezes está falando com a gente, está mostrando para a gente e a gente não consegue ver isso. Eu entendo que Deus chama e usa a nós, pessoas improváveis. Pessoas que talvez não têm um conhecimento, não falam palavras eloquentes, palavras bonitas, né? Eu sempre lembro que nos anos 1900, não me lembro mais, né? A gente ia na igreja, eu lembro, eu fui visitar muitas igrejas com o meu primeiro discipulador, ele gostava de fazer isso, e a gente ia, eu lembro que tinha igreja que o irmão lá em cima, lá o irmão do louvor começava, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu que eras, tu que és e tu que hás de vir. Né? Tipo, para que isso? Não precisa disso, né? É a simplicidade que Deus quer. Mas Deus nos faz capaz de passar pelo processo e suportar todas as dificuldades colocadas na nossa frente. Quer exemplo maior do nosso mestre como pessoa improvável? Isaías capítulo 53, verso 1 ao 3. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Para que o desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam os rostos. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Um Deus que poderia vir coroado de majestade e de glória, com carruagens de fogo, com todos os anjos, e resolveria o problema. Simples. Nem precisava fazer isso, né? Apenas com o estalar dos dedos ele poderia, ou falar, e resolveria toda e qualquer situação. Mas, nesse texto, a gente aprende que o próprio Jesus veio como improvável. Como pode um homem sem boa aparência, desprezado, rejeitado entre os homens, poderia salvar alguém? Eu fico pensando se nós estivéssemos no lugar daquelas pessoas, naquele período, aonde Jesus veio, se a gente não ia olhar dessa forma para ele. Uma pessoa simples, sem aparência bonita. Hoje para nós, a aparência bonita é assim, né? Ser bombado, né? Eu nunca tive vontade de ser bombado. Nem tenho vontade. É ser fitness, né? É tudo isso. Todas essas coisas aí, né? Mas para Deus não é assim. Como todos sabem, Deus não olha, não vê como o homem vê, como nós vemos. Ele olha aquilo que está dentro. Né? Eu posso imaginar, né, na minha mente, né, esse homem. Simples. Lembra de uma pessoa aí, de um familiar teu, de um amigo teu, simples. Simples, simples, que não se importa com grandes coisas. Jesus veio dessa maneira. E eu fico pensando, né? Na verdade, eu pensava muito nisso na adolescência. Deus, como assim? Como que Jesus veio dessa maneira, sendo que ele poderia fazer, tipo, nossa, vim com glória e honra. E como pode ser isso? E a gente sempre espera, irmãos. A gente sempre espera um Thor. A gente sempre espera um Homem de Ferro, né? Para quem curte cinema aí. A gente sempre espera o Hulk chegar quebrando tudo. Esses dias não foi assim, né? Mas a gente sempre espera um Superman, um super-homem. Não uma pessoa simples. Não uma pessoa qualquer. Mas vendo esse texto, eu entendo que Jesus é perfeito em tudo. Pois tem todo o poder e não destruiu a humanidade por causa disso. Mesmo podendo. Mas pelo contrário. Amou a todos nós. E morreu por isso. Então esse é o verdadeiro poder. Você poder fazer de qualquer maneira. Do jeito que você imaginar aí. Mas você preferir fazer de um jeito simples, mas que no final vai ser poderoso e glorioso. E ele nos ama tanto. Olhe para a pessoa mais uma vez que está do seu lado e diga assim: Jesus te ama. Eu quero abrir um parêntese aqui nesse Jesus te ama. Meu primeiro emprego foi com eventos. Quem trabalha com eventos, irmãos, e está na igreja e serve a Jesus, a Deus, ou ele é firme na fé mesmo, ou ele é um desviado dentro da igreja. E eu lembro que eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava prestava serviço para duas boates. Foi antes de eu aceitar a Cristo. Mas eu trabalhei durante uns 4 anos nessa empresa, já sendo crente. Eu odiava estar naquele lugar. Sempre odiei, antes de ser crente. E eu lembro que meu discipulador, ele ia comigo, trabalhar junto comigo, para me vigiar, para ver se eu não ia pecar, ver se eu não ia cair. Pense num cara louco. Ele é tão louco assim que o meu chefe contratou ele porque ele já ia mesmo, não tinha jeito. Ele falou: cara, eu vou te contratar. Contratou ele. E parte da história é boa, mas parte da história também é ruim. Por quê? Porque sempre a gente via pessoas da igreja lá, não trabalhando, mas curtindo. Mas eu creio que aonde Deus coloca a gente, há um propósito. Então, aonde você trabalha, aonde você estuda, há um propósito ali. O dono da boate era um cara muito carnal, assim, sabe aquele cara carnal? Aquele cara que brincava com o nome de Jesus como qualquer outra coisa? Mas todas as vezes que a gente via ele lá na boate, a gente falava: cara, Jesus te ama. Mas a gente falava, eu vou falar por mim, não vou falar pelo meu discipulador porque eu não sei, mas eu vou falar por mim, eu falava sem fé. Falava: cara, Jesus te ama. Jesus pode mudar a tua vida. Ele: ah, legal, tal. Resumindo, anos se passaram, eu saí da minha cidade. Quando eu retornei na minha cidade, o meu antigo chefe se propôs a buscar eu e a Help no porto. E ele já tinha tudo esquematizado, já tinha tudo planejado. E daí, quando a gente estava indo para casa, tinha que passar na frente da boate. Ele falou: cara, vamos parar ali para cumprimentar a galera, tal, os amigos. Eu falei: vamos. Paramos. Eu já vi meio diferente ali, fachada diferente. Entramos. Quando o dono da boate me viu, ele falou: cara, é de Deus isso. Aí eu falei: é de Deus? Linguajar já de crente, né? Já aprendeu os idiomas aí, um novo idioma, né? Ele: cara, queria agradecer a você e aquele teu amigo, porque todas as vezes que vocês me viam, vocês falavam: Jesus te ama, Jesus te ama. E eu confesso que não dava bola naquele momento. Mas hoje eu sei que Jesus me ama. E por causa desse Jesus me ama que vocês me falavam, hoje eu estou reabrindo a boate. Não mais para festas seculares. Mas aqui vai ser culto dos jovens. Então, irmãos, a palavra tem poder, como o pastor Leandro falou, né? A gente fala, faz chover, não para de chover. E a gente fala: Jesus te ama. E a semente fica. E ela cresce. Ele planejou a derrota do nosso inimigo. Não com uma vitória gloriosa em demonstração de super-humanidade, mas em humildade de serviço. Jesus foi o nosso exemplo. É o nosso exemplo. E eu aprendo aqui que o nosso Deus é poderoso em decidir repartir com seus filhos a sua vitória. Romanos 16, 20. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele poderia fazer sozinho, mas não fez. Mas isso não é tudo. Temos um combate e uma carreira para completar. O apóstolo Paulo mostra isso para a gente. Né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente em mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 ao 8. Deus nem sempre usa as pessoas fortes, inteligentes, famosas. A gente vê tantas pessoas famosas aí hoje nas mídias sociais, nas redes sociais aí, influenciando. E amém por isso. Porque o que importa é o nome do Senhor Jesus ser pregado, o Evangelho ser proclamado. Mas nem sempre Deus usa essas pessoas. E nem sempre Ele quer usar essas pessoas. Ao longo da Bíblia vemos vários exemplos disso. Né? Pessoas com falhas e dificuldades sendo usadas grandemente por Deus. Se Deus usou esses personagens bíblicos que não desistiram, Ele também pode nos usar. Aí eu quero dar um exemplo, alguns exemplos para vocês. Caleb, aos seus 60 anos, né? 60 não, 85 anos, ele vai conquistar uma terra. Ele poderia falar, não, já estou velho, já estou cansado, já estou fadigado, não preciso mais disso, mas ele não abriu mão disso. Nunca é tarde demais para fazermos a obra de Deus. Eúde. Irmãos, alguém já ouviu falar de Eúde? Pronunciei certo, pastor? Eúde? Eu nunca tinha ouvido falar de Eúde. Você, quem é Eúde? A única coisa que Eúde tinha de especial era o fato de ser canhoto. Alguém é canhoto aí? Léo? Ana? A única coisa que a Bíblia mostra de especial nesse homem é que ele era canhoto. A Bíblia não fala que ele era muito forte, nem que fazia milagres, nem que tinha algum talento, mas ele fez uma espada especial que escondeu debaixo da roupa. Então não era uma espada grande, né? E quando ninguém estava olhando, usou a mão esquerda para matar o líder dos opressores moabitas. Por vezes parece que não temos nada especial. Às vezes a gente se sente tão indigno, né? Tão fraco, assim, tão sem autoridade nenhuma. Mas Deus não olha para isso. Mas isso não é impedimento para Deus. Ele pode nos usar do jeito que nós somos. E na maioria das vezes, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós temos conhecimento. No caso de Eúde, ele fazia espada. Ele fez uma espada. Em algumas traduções fala que foi uma espada de dois gumes. Outro exemplo, a escrava da esposa de Naamã. Naamã era um general sírio, inimigo dos israelitas. Sua esposa tinha uma escrava e que era uma menina israelita capturada. Ou seja, era uma escrava. Quando Naamã ficou com lepra, a escrava lhe contou sobre o profeta Eliseu. E a gente sabe a história. Que Naamã foi curado através do profeta, da palavra do profeta Eliseu. Essa menina, ela tinha perdido tudo por causa das tropas de Naamã. Tinha perdido família, possivelmente. Tinha perdido casa. Tinha perdido, talvez, qualquer expectativa futura. Mas nem por isso ela deixou de fazer aquilo que Deus tinha chamado ela para fazer. Nem por isso ela deixou de falar do Senhor. Outro parêntese eu abro aqui. Às vezes a gente está tão oprimido pelo cansaço que a gente não quer mais falar de Deus. A gente não quer falar mais de Jesus. Às vezes Deus coloca situações difíceis para a gente passar. Ele permite, na verdade, acontecer. Talvez para nos provar, talvez para nos testar, não sei. Mas, às vezes, Deus permite que o teu patrão lá te enche a paciência de um jeito para ver se você tem coragem de pregar Jesus para ele. Às vezes, Deus permite que um parente teu faça algo que te desagrade de um jeito que você fica tão magoado, tão desanimado, que você deixa de falar de Jesus para ele. Essa menina, que não, a Bíblia não fala o nome dela, não deixou de fazer aquilo que Deus chamou para ela fazer. Profeta Amós. Amós cuidava de gado e trabalhava na colheita de fruta. Ele era um homem do campo, sem instrução especial, nem família importante. Ele nem se considerava profeta, mas Deus o chamou para proclamar a mensagem ao povo de Israel. Amós foi corajoso. Sabe por quê? Alguém sabe dizer? Porque ele denunciou os abusos que aconteciam em Israel. Essa semana que se passou, eu tive um sonho. E para quem me conhece, sabe que sonho, irmãos, comigo acontece talvez uma vez no ano, talvez não aconteça nem uma vez no ano, ou às vezes quando a gente come muito. O pessoal fala, né, que quando a gente come muito, a gente sonha. Mas eu não tinha comido muito. Eu nem como muito, para falar a verdade. E eu tive um sonho onde a gente via acontecer uma situação pecaminosa. Algo cabuloso. Eu não quero nem que você pense em algo cabuloso aí. Mas só, né, para você entender. Um pecado cabuloso. E a gente passava, via e virava as costas como se não fosse nosso problema. Como se a gente fosse conivente com isso. Eu até passei isso para o pastor. Passei isso para o pessoal do louvor. E eu falei, pessoal, vamos orar. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Porque às vezes Deus mostra para a gente. Talvez não seja o pecado em si que Deus está mostrando ali, que está acontecendo no nosso meio. Mas talvez a gente esteja pecando em outras situações. Porque às vezes a gente recebe um elogio e esse elogio entra no nosso coração de maneira que não deveria. Às vezes a gente toma a honra de Deus, a glória de Deus pra gente de maneira simples, de maneira tipo cautelosa. Mas tomamos para nós. Falei, pessoal, como é que está o teu orgulho com o teu ministério? Como é que está o teu orgulho com aquilo que você faz? Se eu falar aqui, irmãos, para vocês que eu não fico feliz de receber um elogio, eu vou estar mentindo. Vou estar sendo hipócrita. Todo mundo gosta de receber elogios. Não há como não gostar. Você está sendo elogiado por algo que você faz ainda... talvez não tão bem, mas as pessoas começam a ver o teu crescimento, ver a forma com que você faz as coisas, ver frutificar, daí você, não tipo, pensando, é porque eu estou fazendo, não dessa maneira, mas às vezes a gente toma a glória que é de Deus. Então a gente tem que cuidar com isso. O profeta Amós, ele denunciou os abusos que aconteciam em Israel. Ele chamou o povo ao arrependimento e à justiça. Ele foi perseguido e desprezado, mas não desistiu. A gente vê hoje profetas, pessoas que se chamam profetas, e a gente vê pessoas assim, tipo... sei lá. Vou dar um exemplo simples, dando 10 profecias de uma vez só. Eu posso estar enganado, Mas Deus, ele nunca fez isso. Deus, ele nunca trouxe profecias assim a rodo, a atacado. Então desconfie, irmãos. Os profetas da Bíblia eram perseguidos. As pessoas não gostavam dos profetas. As pessoas odiavam, sabe por quê? Porque o profeta não chegava para o Eloílson, Eloílson, eu vejo Deus te dando um carro, uma esposa. A esposa já tem, né? Uma família abençoada, um negócio dando certo, filiais, franquias. O profeta chegava para o Eloílson e falava, prepara a tua casa, porque tu vai morrer. Era isso que o profeta falava. É difícil, irmãos. Eu lembro agora, pensando assim, eu lembro de uma única situação boa. O profeta falando algo bom para alguém. Rei Zedequias. E antes já tinha falado que ele ia morrer. Que era para ele preparar a casa dele que ele ia morrer. Mas quando Ezequias se arrepende e pede para Deus lembrar das coisas boas que ele fez. Então, Deus manda Isaías voltar e falar para ele que ele ia dar mais 15 anos de vida. É a única vez que eu lembro de algo assim, nossa, Deus mandou um profeta falar algo bom, assim, tá tudo bem que ele já ia morrer mesmo, né? Mas, não, vou te dar mais 15 anos. Eu já recebi tantas profecias, irmãos, tantas profecias, que eu já me frustrei por causa das profecias, porque eu falava, Senhor, tem alguma coisa de errado. Porque eu recebi tantas profecias, você vai pregar para multidões de pessoas, você... tantas coisas. E isso não aconteceu. E eu falava, Senhor, o problema está em mim? Eu que estou errando? E ele não. Só que eu não mandei ninguém falar isso. Daí. Ah, Senhor, então eu não tenho promessas? Tem. A palavra de Deus está cheia de promessas para a gente. Tiago, irmão de Jesus. Jesus era o irmão mais velho de Tiago. Como todos nós sabemos, Jesus ele não foi valorizado na sua casa. Há um texto, eu não lembro agora de cabeça, mas há um texto onde Maria, mãe de Jesus e seus irmãos, chegam na porta do templo e pedem para chamar Jesus. Irmãos, se fosse, sei lá, eu não conheço, né, o seu pai, né, pastor? Já conheci, sim. Mas se o pai do pastor Leandro chegar ali na porta da igreja, chama o pastor Leandro. Se o pastor Leandro estivesse pregando aqui, eu ia chamar o pastor Leandro. Vai acontecer alguma coisa, não sei. Foi o que fizeram. Foram chamar Jesus. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão chamando você. Aconteceu alguma coisa. Jesus olha para os discípulos e fala, estes são minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que me obedece é minha mãe e meus irmãos e minha família. Tiago, irmão de Jesus, estava ali. Não acreditava que era o Salvador. Puxa, meu irmão brincou comigo, ó, fez uma cadeira ali com o nosso pai. Não acreditava. Uma pessoa improvável. Não porque não era capaz, mas porque não cria. Porque não acreditava. Quantos de nós aí já não fechamos a porta na cara dos irmãos em Cristo? Hoje, irmãos em Cristo, né? Cansei de fazer isso. Via os irmãos fazendo evangelismo. Opa, fechar a porta aqui para não tomar o meu tempo. E quantos de nós, depois disso, né, depois de eu ter aceitado a Cristo, não recebeu uma porta fechada? Né? Tiago, eu acredito que Tiago foi assim. Então, no momento que ele creu que Jesus era o Salvador, a gente vê Tiago. Tiago escreveu livros. Tiago foi muito influente na igreja primitiva. Teve muita influência ali. Mas era uma pessoa improvável. Não porque não era capaz. Talvez ele até tinha muita capacidade, até muito conhecimento da lei. Mas não acreditava que o seu irmão era o Cristo. Mas não se engane, pois não será fácil de passar pelo processo. Todos nós passamos pelo processo. A gente está na célula num período que a gente está fazendo eu compartilhar da palavra de domingo e a gente está fazendo um estudo. Célula IDE, Rua São José 175. Isso aí, né, irmão Antônio? Quem quiser ir lá toda terça às 8h30 da noite. E a gente está falando muito sobre salvação. O estudo é sobre salvação. E no estudo, a própria palavra de Deus fala assim que ao vencedor, aquele que chegar até o fim, tem a recompensa, será salvo. Então, um processo para isso. E processos não são fáceis, na maioria das vezes não são fáceis. Exemplo disso, Daniel. Puxa, Daniel, irmãos. Daniel, ele era uma influência para o rei da Babilônia. Para todo, na verdade, o povo da Babilônia. Mas em um certo momento foi lançado na cova dos leões. Mas não foi fácil. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Quantos aí estão dispostos a entrar numa fornalha? Ser queimado vivo por amor a Cristo. Aí você pode pensar, nossa, os improváveis, palavra de ânimo, palavra de força, e vindo todo esse peso, eu vou ficar mais desanimado ainda. Calma. Os discípulos de Jesus foram perseguidos, mortos, assassinados por amor a Cristo. Houve todo um processo. Romanos capítulo 8, verso 28. Mas não se preocupe, porque nós temos uma promessa. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Jesus? Amém? Então, tem um propósito. Deus te chamou por um propósito. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o teu bem. Na maioria das vezes, não entendemos o porquê. Às vezes a gente faz tudo certo, né, irmãos? Às vezes a gente está plantando, está semeando, e parece que a gente colhe o contrário daquilo que a gente plantou. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo no Hub, do Morada, onde, eu nem lembro quem foi que falou, mas a pessoa falou assim, foi o Brunão do Morada. Falou que ele, na mente deles, eles faziam tudo por amor a Cristo sem esperar nada em troca. Mas ele falou que por muitos anos, por alguns anos, eles investiram em uma pessoa, em um irmão lá na área do louvor, na área de música. E essa pessoa conseguiu vencer, conseguiu superar, enfim, fazer sucesso. Mas no momento que aquela pessoa foi fazer os agradecimentos, nem lembrou deles. E ele falou que ele ficou indignado por causa disso. Falou, como é que pode? A gente investiu não só tempo, não só a própria palavra de Deus, mas a gente investiu dinheiro na pessoa e a pessoa nem lembra da gente. Deu honra a uma outra pessoa que não tinha nada a ver. O pai do Brunão chamou ele. O pai do Brunão é pastor. E, na verdade, ele procurou o pai dele, indignado, né? E o pai dele falou, tá, mas você falou que não esperava nada em troca. Por que você está indignado se você não espera nada em troca? E às vezes a gente é assim. A gente investe tempo. A gente investe finanças. A gente investe tudo em uma pessoa. E a pessoa não lembra de você. A sensação é de tristeza, a sensação é de frustração. Mas não se engane, o processo não é fácil. Davi estava fazendo tudo certo. Ele estava fazendo tudo certo, respeitava o seu rei de um jeito que acho que nem a família do rei respeitava, Saul. Mas mesmo assim, era perseguido pelo rei. Você consegue entender isso? Davi tocava a harpa, os demônios saíam de Saul. Tinha talvez Saul como um pai. E Saul mesmo assim perseguia Davi. Elias derrotou vários falsos profetas. Ergueu um altar ao Senhor. E mesmo assim foi perseguido. Mas aí vem a palavra de ânimo, de força. Davi conquistou o seu reinado. Ele chegou ao trono. Elias foi arrebatado. Irmãos, desde quando eu aceitei a Cristo, eu falei, eu não vou morrer. Eu vou ser arrebatado. Eu vi os filmes, não sei se você já assistiu algum filme, algum vídeo que fala sobre arrebatamento, né? As pessoas sumindo e tal. Eu falei, olha eu lá sumindo, desapareci. Eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado. Mas se for para a glória de Deus, né, tudo pode. Pode acontecer tudo, né? Uma frase de Spurgeon. Não há nada pequeno em Deus. Não há nada pequeno em Deus. Aí você pode olhar para você, ou para a pessoa que está do seu lado. Você está em Deus? Então você não é pequeno. Nós estamos em Deus. Não há nada pequeno em Deus. Conclusão. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de que Deus o escolheu para o seu propósito. Por mais improvável que você se sinta como candidato, ao fazer isso, ele colocou diante de você uma porta escancarada para lhe mostrar sua graça, sua misericórdia e o seu poder ilimitado para transformar vidas. Ele pode te usar da maneira que ele quiser. Quando Deus usa qualquer um de nós, embora todos possamos nos sentir inadequados e indignos, percebemos que a nossa fonte não está em nós, mas está nele. Sua misericórdia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Cada um de nós tem um destino e não há absolutamente nenhuma desculpa para não o cumprirmos. Não podemos usar a nossa fraqueza como desculpa. Paulo nos mostra isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eu quero terminar com esse texto. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor André Valadão fala numa das suas canções, em alguma das suas ministrações. Pode subir, pessoal. Em uma das suas ministrações, que quando o diabo vier te lembrar do teu passado, você lembra ele do futuro dele. Amém?